Em janeiro de 2013, logo na madrugada da passagem de ano, se registra a morte de 14 fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus na Cidadela Desportiva de Luanda, que culminou com a suspensão temporal de mais de 6 confissões religiosas. Até ao momento, não se conhece o desfecho final do processo crime contra os responsáveis da Igreja Universal e dos oficiais superiores da Polícia Nacional arrolados naquele processo. Em fevereiro, o Ministério Público Português arquiva o processo crime contra o ativista e jornalista Rafael Marques, em que os generais angolanos queixavam-se de difamação contra o jornalista angolano. Em março, o autodenominado Movimento Revolucionário de Jovens Angolanos convoca uma manifestação para o dia 30 do mesmo mês, com o objetivo de exigir informações sobre o paradeiro de Alves Camulinga e Isaías Kassulo. Um dia antes da realização da manifestação, a Polícia de Investigação Criminal prende no mercado do Asa Branca Alberto Santos, testemunha do rapto de Isaías Kassulo, que veio a ser liberto 120 dias depois. Já no dia da manifestação, a polícia reprime os manifestantes e apreende vários ativistas. Em maio, Emiliano Katumbela, um dos ativistas do movimento revolucionário, é detido na noite do dia 27, quando, em companhia de colegas do grupo, pretendiam realizar uma vigília no Largo da Independência para recordar Kassulo e Camulinga e os milhares de pessoas executadas. Em Emiliano Katumbela é então acusado de tentativa de assassinato contra o comandante da Manyanga, Eduardo Antônio Nunes Diogo, detido, viria a ser liberto um mês depois. Em junho, o presidente José Eduardo dos Santos concede, após 22 anos, uma entrevista exclusiva à SIC, onde chamou de frustrados mais de 300 jovens manifestantes e falou da sua sucessão.
E temos, como disse há pouco tempo, o programa de combate à pobreza. A partir deste programa, procuramos mobilizar a sociedade para um esforço conjugado no sentido de atacar os problemas mais prementes. Portanto, eu penso que a sociedade consciente desse esforço do governo e até com a sua própria participação, não é assim, esbate todos os fatores conducentes a uma possível perturbação ou instabilidade social. Não quer dizer que não haja focos, né? Quando em vez a pequenos grupos de jovens que se organizam para realizar manifestações, particularmente em Luanda, mas onde nunca reuniram mais de 300 pessoas. De uma maneira geral, são jovens com certas frustrações, ou porque não conseguiram, enfim, não tiveram sucesso durante a sua vida escolar ou académica, não conseguiram uma boa inserção no mundo do emprego, etc., etc. Mas são fenómenos muito localizados. De uma maneira geral, acho que a perspectiva é de estabilidade, quer política, quer social, porque o governo e o partido do governo estão atentos a essas situações.
Em junho, o ex-comandante provincial de Luanda, comissário Joaquim Vieira Ribeiro, é condenado em Luanda pelo Supremo Tribunal Militar à pena de 15 anos de prisão maior. Ao pronunciar o acórdão, o tenente-general Cristo Salvador Alberto, juiz do Tribunal Supremo Militar, refere ter sido dados como provados dos crimes de violência contra inferior hierárquico que resultam em morte, abuso de confiança e conduta indecorosa, cujo cúmulo jurídico resulta na pena de 15 anos. Além de Kim Ribeiro, são condenados também os seus 20 companheiros com diversas penas. Em agosto, começa no Tribunal de Luanda o julgamento da segunda vaga dos implicados do desvio de mais de 100 milhões de dólares americanos do Tesouro do Banco Nacional de Angola, mais tarde todos libertos. Em setembro, Manuel Chivon de Batista Nito Alves, de 17 anos de idade, era detido por mandar imprimir t-shirts com slogans contra o presidente José José Eduardo dos Santos e solto por termo de identidade.
O apelo que eu faço à juventude é que nós não devemos tremer, devemos ter as nossas próprias convicções, vamos até as últimas consequências com esse governo do José Eduardo dos Santos, porque um país democrático de direito, quando os jovens têm medo de protestar, é uma doença enorme para a juventude. Por isso vamos mostrar que não estamos doentes, temos que sair à rua.
Em outubro, a imprensa brasileira aponta General Bento Cangamba como líder de uma quadrilha que trafica mulheres para a prostituição do Brasil para Angola, mas com ramificações em Portugal, África do Sul e Áustria. A polícia brasileira emite um mandado de captura que é divulgado em todo o mundo através da Interpol. O caso vai a julgamento em breve no Brasil, mas Cangamba não será extraditado. Em junho deste ano, o general Bento Cangamba escapa da detenção no Principado de Mônaco por ser portador de um passaporte diplomático. A polícia pretendia deter o general depois de ter confiscado quase 3 milhões de euros e prendido 5 indivíduos que transportavam dinheiro de Portugal para a França. Ainda em outubro, a UNITA suspendeu por 2 anos o seu antigo secretário da Juventude, Fulca Muzemba, acusado de ter sido corrompido pelo regime de José Eduardo Santos na pessoa do Bento dos Santos Cangamba. Em outubro, José Eduardo Santos anunciou no discurso de abertura da segunda sessão legislativa da terceira legislatura da Assembleia Nacional a suspensão das negociações visando uma parceria estratégica com Portugal. Dos Santos disse que só com Portugal as coisas não estão bem e lamenta que as incompreensões a nível da cúpula façam com que o clima político atual reinante nessa relação não aconselha a construção de parceria estratégica anunciada. Depois da declaração de Eduardo Santos, a justiça portuguesa arquivou vários processos de governantes angolanos que eram investigados naquele país. Em novembro, a UNITA, o maior partido da oposição, convoca uma manifestação para o dia 30 para a defesa da vida, que é proibida e reprimida pela Polícia Nacional. Na madrugada do mesmo dia, a guarda do presidente José Eduardo Santos atinge mortalmente um dirigente da juventude da segunda maior formação política da oposição angolana, Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa CE, Manuel Liberto Ganga, por afixar panfletos de desaparecimento de Kasuli Kamuling. MPLA, na altura, acusou a UNITA de querer criar caos no país. Em dezembro, registra-se novos confrontos entre presos na comarca central de Luanda, que deixam 9 mortos e 22 feridos. Antes, a 30 de outubro, uma rixa igualmente protagonizada por um grupo de detidos provoca 14 feridos, 3 dos quais em estado grave. Em seguida, o antigo diretor da referida prisão e os seus colaboradores são exonerados e entregues à Procuradoria-Geral da República para a devida responsabilização criminal no âmbito do inquérito instaurado a 26 de agosto, depois de divulgação nas redes sociais de um vídeo em que efetivos dos serviços prisionais, serviços de proteção civil e bombeiros e agentes da polícia aparecem a espancar com bastões, murros e pontapés detidos na referida cadeia. Ainda em dezembro, a Organização Cívica Mãos Livres divulga em Luanda um relatório sobre a corrupção em Angola, onde aponta o alegado desvio de quase 400 milhões de dólares em benefício de angolanos no pagamento de dívida angolana à Rússia.
Estamos a falar, por exemplo, do Arcade Gaidemac, estamos a falar de Pierre Falcone, estamos a falar de Vital Malkin e também das algumas autoridades angolanas, como no caso do Presidente da República. Estamos a falar do senhor Elísio de Figueiredo, Joaquim Duarte da Costa David, José Paiva da Costa Castro, José Leitão da Costa e Silva. Portanto, todos eles foram membros do governo de Angola em que estiveram envolvidos no digamos assim, no desfalque desses valores.
O documento intitulado Fraude em Altas Posições, o Contrato Corrupto de Dívida de Angola à Rússia, retrata o acordo entre Angola e a Rússia em 1996 para o pagamento de 1,39 mil milhões de dólares que Luanda devia a Moscovo pela compra de armas. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.